Ora bem, uma semana passou e cá estamos nós mais uma vez no espaço CM Travel com o engenheiro Rui Vieira. Olá, engenheiro, boa tarde.
Olá, Belina, boa tarde.
Então, hoje vamos nos focar mais sobre... O Dia dos Namorados foi ontem e parece que o amor continua no ar, não é?
Não, o amor já continuava. O problema é que depois, para a concretização, né? no casamento, as coisas nos últimos dois anos tiveram bastante complicadas. Uhum. Ou seja... O ano 2020 foi um ano terrível, né, para as luas de mel.
Sim.
O 2021 também não foi muito melhor. O que é que se nota agora? Agora parece que estava
toda a gente quer casar.
Toda a gente quer casar. Então tem havido, e nota-se, mas nota-se com alguma evidência forte, os pedidos de luas de mel já com agendamentos de casamentos.
Uhum.
Portanto, eu acho que este ano vai ser um bocadinho a desforra de quem queria casar e foi aguentando, mas que acho que agora já chegou ao limite.
Exatamente.
E vai mesmo avançar. Portanto, e era sobre isso que eu gostava de falar. Eu penso que a nível de luas de mel, quem ainda não decidiu, acho que vale muito a pena começar a investir e a procurar. A maior parte dos casamentos normalmente é no verão, não é? Portanto, o que eu tenho, pelo menos a nível de maior procura, é de julho até outubro.
Uhum.
Setembro é o mesmo muito forte, curiosamente. Não sei se até a nível dos operadores de sítios, portanto o sítio onde eles vão casar, toda aquela panóplia à volta, vai conseguir também dar resposta, porque isto de repente quer-se tudo casar.
Quais são os destinos que estão a ser mais procurados?
Os destinos são mais ou menos os mesmos. O que é que acontece? Voltamos ao mesmo. Há alguns destinos que ainda estão com restrições.
Uhum.
E portanto, para a pessoa poder mesmo concretizar e fazer o programa, evitamos um bocadinho sequer promover esses destinos, porque não temos a certeza, às vezes.
Sim,
até quase
abre,
temos
não.
A certeza que não vão abrir na situação que as pessoas querem. Agora, vamos ver, durante toda a pandemia sempre teve aberto um destino que é sempre muito procurado, as Maldivas.
Exatamente.
Outro destino que reabriu e que já se fez e que está agora em força são as Maurícias. Ou seja, aquelas ilhas ali do Índico.
Uhum.
estão muito bem.
É quentinho,
Zanzibar, tranquilo. Zanzibar é um destino que nos últimos anos tem vindo a ser procurado para luas de mel, curiosamente, por uma questão de praia, não é?
Claro.
Depois, há quem goste, e acho que é cada vez mais essa procura, não só fazer a lua de mel, por exemplo, um bocadinho mais, chamemos assim, corriqueiro, que é nas Caraíbas. Porquê? Porque as Caraíbas é um destino que não é tão... No meu ponto de vista, não é talvez tão adequado no sentido de privacidade numa lua de mel, porque é um destino um bocadinho mais massificado. Quer dizer, não estou a dizer que não é muito bom ir fazer uma lua de mel para Punta Cana, por exemplo.
Exatamente.
Ou para a Riviera Maia, mas efetivamente chega-se lá e aquilo não é propriamente o sítio mais isolado para estar em lua de mel. Portanto, é ali confrontado com um bocado de gente. Agora, há destinos que combinam, e então o que é que temos feito com coisas muito interessantes? Por exemplo, fazer um combinado Emirados Árabes com Maurícias ou Maldivas, sendo que as Maldivas depois já estamos a falar em pacotes um bocado mais caros, mas promover não só o arrancar e passar 7 noites ou 8 noites ou 10 noites num resort na praia, sem mais ou pouco mais, mas aproveitar muitas vezes o trajeto para fazer um stopover, ou seja, fazer uma paragem, e durante essa paragem, por exemplo, nessa dos Emirados, ainda agora vendemos uma lua de mel em que o casal vai fazer duas noites no meio do deserto, no Abu Dhabi. Portanto, do deserto, mas deserto, quer dizer, para aí a 200 e tal quilómetros do Dubai. Portanto, há um transfer que os leva, e para aí chega um hotel que é um hotel de sonho. Quer dizer, no meio do deserto, que é uma experiência completamente...
Única, não é?
É, e portanto, estarão lá essas duas noites, o próprio hotel tem atividades...
Vão ficar no meio do nada.
No meio do nada, mas é isso é que é o engraçado, que as pessoas, no fim de estarem no meio do nada, vêm lá completamente satisfeitas e deslumbradas. Porquê? Porque aquela noção do deserto impacta nas pessoas. E, portanto, eles têm lá...
A coisas... pura sentimentos.
É, por exemplo, o pôr do sol lá é diferente.
Uhum.
O ter uma piscina fantástica no meio de um deserto, este também é diferente, não é?
Claro.
São aqueles dois que a pessoa diz, no meio daqui destas dunas todas...
O olhar às estrelas aqui, também pronto. Deve ser diferente,
exatamente.
Não é?
Não, o jantar, por exemplo, no, em cima da areia, numa duna, que eles podem promocionar isso.
Uhum.
O ir de jeep, fazer numa duna e depois chegar numa duna que tem para aí uns 300 metros de altura, e quando acabam de chegar no cimo da duna... Têm preparado o almoço com sofás e com coisas, com tipo de serviço, quer dizer, São experiências que as pessoas nunca mais esquecem.
Claro.
Depois, regressam ao Dubai, que também é outro sítio onde vão, onde ficam também mais umas noites, para conhecer minimamente o Dubai, que não é que fiquem com uma grande coisa, mas estão lá 2 dias e meio, acho que já é o mínimo para dizer, claro, que o básico foi conhecido. E depois, sim, efetivamente, partem para a praia, que aí pode ser, lá está, voltamos sempre, pode ser Seychelles, pode ser Maurícias, pode ser Maldivas, não é? É depois, depende um bocadinho do orçamento, que,
claro,
é importante, que é uma das coisas que eu também não entendo muito bem, é quando as pessoas pedem, surgiram destinos, e a pessoa, está bem, mas qual é o orçamento que está a pensar a gastar? Quer dizer, se a pessoa está a pensar a gastar por casal, vamos admitir 3 mil euros, não vai para as Maldivas, certeza, não é? Pronto. Esse tipo de pedidos, de ir logo dizer, olha, nós temos com um orçamento expectável este,
uhum,
e a pessoa, pronto, o que pode ou quer gastar é aquilo que a gente tem que se adequar. E há destinos que não vale a pena dizer, olha, não vale a pena porque esse não dá fora. Outra coisa importante também, e eu refiro isto muitas vezes, é há destinos que em determinadas épocas do ano não são aconselháveis por uma questão do tempo. Quer dizer, a pessoa chega lá ou tem as noções, ou tem tempo que não é o mais adequado. As Maldivas, vamos lá ver, basicamente o tempo é quase sempre bom, mas eu continuo a dizer que as Maldivas estão muito pouco a sul da Índia, e a Índia tem emoções fortes, e portanto as Maldivas, aquela coisa que está sempre, não é bem verdade, portanto a gente tem que ter alguma atenção. As Caraíbas, é a mesma coisa, por exemplo, as Caraíbas têm alturas como São Tomé e Príncipe, não é? Que as pessoas têm ali meses, por exemplo, junho é o mês mais indicado para ir a São Tomé. Porquê? Porque dentro do tempo do clima equatorial, aquele mês é um mês que tem menos chuva prevista.
Uhum.
Não quer dizer que não tenha chuva, mas quer dizer, a previsão de chuva é muito inferior. Os Açores é a mesma coisa, se formos ver.
É verdade.
Também os Açores, muitas vezes as pessoas acham que os Açores permitem ter uma lua de mel fantástica, porque tem hoje em dia, para já tem sítios fabulosos. Agora, não é uma lua de mel de praia, é para esquecer, não é? Ou muito dificilmente. Mas tem.
Mas a lua de mel também não te quer
tem que ser só praia.
Só praia,
pronto,
claro.
Fazer as pessoas.
Há aventuradores muito, muito boas.
Exatamente, e até com experiências de spas que têm lá, por exemplo, aquelas o Hotel das Furnas, nas Furnas, uhum, de São Miguel, tem lá, digamos, massagens, tem aqueles circuitos termais do próprio hotel, fabulosos, tem paisagens e gastronomia enorme. Portanto, muitas vezes aquela ideia de lua de mel é sempre o resort da praia XPTO, eu acho que é um bocadinho limitativa.
Uhum.
E isso é que eu gosto, que as pessoas me contactem, mas pelo menos há uma coisa que é fundamental. Primeiro, saber quando é que querem lua de mel. O segundo é qual é o orçamento previsto.
Exatamente.
Pronto. E bem, depois darem a liberdade para promover, ou para pelo menos propor, destinos ou combinação de destinos que às vezes saem um bocadinho fora do que eles estavam a pensar e que alguns até ficam um bocadinho, não era nada disto que eu queria. Pronto, mas pelo menos proponho.
Com certeza, quando experimentarem, ficam fãs.
Não, sim, eu tenho lá clientes, por exemplo, eu ainda agora acabei de fazer uma lua de mel para setembro, que foi. Nem ela não é sequer aqui da zona, mas veio para cá por uma cliente que eu lhe fiz uma lua de mel, e que é a minha cliente e ficou cliente por uma lua de mel que lhe fiz, por exemplo, que foi uma lua de mel fabulosa, que foi e passada em setembro de 2020, em que fizemos um safari e Zanzibar, porque Zanzibar, uhum, na altura ainda estava aberto. O Zanzibar curiosamente teve pouquíssimos problemas. O problema que tivemos na altura foi arranjar um laboratório que conseguisse ser certificado,
pois,
para fazer o teste de Covid no regresso. No, uhum, regresso. Não havia vacinação, as pessoas na altura nem sequer havia vacina.
Exatamente.
Mas fez-se e correu fabulosamente, e lá está, ele trouxe uma outra cliente agora, uhum, para outro, também outro combinado interessante. Portanto, acho que as luas de mel devem ser um bocadinho mais do que só preço. E depois as pessoas, porque a amiga foi e peçam outra proposta, porque às vezes não é por a amiga ter ido que a pessoa tem que ir para o mesmo sítio.
Claro.
Há sítios que as pessoas se calhar nem sequer estavam a considerar e que podem ser uma alternativa muito interessante.
Muito bem. Ficamos com água na boca completamente. Engenheiro, para a semana estaremos
para
cá novamente,
se quiser,
não é? Pronto. Então fica combinado. Até para a semana.